Vamos refletir um pouco sobre a espiritualidade da liturgia mariana, porque o problema permanece e o problema são as nossas limitações na percepção, ou seja, na compreensão do mistério ou dos mistérios que celebramos. Portanto, o problema é nosso. Ele já foi abordado e continuaremos a abordá-lo. Espero poder contribuir para um maior esclarecimento deste assunto, ou seja, a relação do culto mariano e o culto cristão. A Igreja celebra uma liturgia mariana com uma espiritualidade específica, que é a espiritualidade do culto cristão. Não há outra espiritualidade na Igreja. Só há um Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e que existe no seio da Trindade, que é Deus com o Pai e o Filho. Não há outra espiritualidade na Igreja, que é a espiritualidade da Trindade. Modelo perfeito da Igreja. Para entendermos a Igreja, temos de recorrer à Trindade, que não vemos. Só o Filho é que assumiu a nossa carne humana, mas nós não o tocamos com os olhos ou com a mão, como Tomé. Tomé também não o tocou. Porque me viste, acreditaste. Bom, o culto mariano não é outro culto paralelo ou concorrente ao culto cristão. O culto cristão encerra em si um culto mariano com uma liturgia mariana. Esta ideia é muito importante. Onde há culto cristão, há culto mariano. E o culto mariano é um culto cristão, ou não é nada. O concílio já tinha esclarecido na Constituição Litúrgica que na celebração do ciclo anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com especial amor, porque indissoluvelmente unida à obra da salvação de seu Filho, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, por quem vê e exalta o mais excelso fruto da redenção, em quem contempla, qual imagem puríssima, o que ela, toda ela, com alegria, deseja e espera ser. Portanto, há aqui uma palavra que é muito importante. Santa Igreja venera com especial amor porque indissoluvelmente unida à obra da salvação de seu Filho, a bem-aventurada Virgem Maria. Indissolúvel. Nós não podemos separar a Virgem Maria do seu Filho. E esta ideia é importante para entendermos a espiritualidade mariana, a espiritualidade cristã em geral. A união indissolúvel da mãe com o filho, porque a mãe gerou o filho. A mãe é mãe de Deus. Ah, já ouvimos falar nisso, mãe de Deus. Pois, mãe de Deus, mãe de Deus. O que ela gerou foi Deus na pessoa do Filho de Deus. E hoje, onde é que está esse Filho de Deus para nós o vermos, o tocarmos? A Igreja, corpo de Cristo. Daí que nós não podemos separar no nosso culto o culto mariano do culto cristão. Depois veremos mais isso em pormenor à frente. O concílio, na Constituição sobre a Igreja, na Lumen Gentium, dedica um capítulo à união da Igreja peregrina com a Igreja celeste. A união. Não há duas igrejas, uma lá e outra cá. Há uma só Igreja. E apresenta a missa como a realização da união. A missa serve para realizar sacramentalmente a união da Igreja Celeste com a Igreja Peregrina. Isto é uma ideia também muito profunda, que depois precisa de ser traduzida também em miúdos. Assim como a Igreja precisa da celebração da Eucaristia, da Missa, para ter a Eucaristia, corpo de Cristo, a Igreja precisa da liturgia, da Missa, para unir aquilo que é inseparável, que é a Igreja Celeste da Igreja Peregrina, porque é uma só. O concílio diz, a esse respeito, ao celebrar o sacrifício eucarístico, unimo-nos no mais alto grau ao culto da Igreja Celeste. Uma das características da Igreja Celeste é que, ininterruptamente, dia e noite, celebram a liturgia. Nós, pelas circunstâncias do tempo em que vivemos, não podemos, porque também precisamos de dormir, de descansar, etc., de comer, de trabalhar, nós não podemos louvar a Deus ininterruptamente. Por isso, quando o fazemos, como diz no final do prefácio, com os anjos e os santos, unimo-nos à Igreja Celeste. E assim constituímos uma só Igreja. E esta união ao culto da Igreja Celeste, diz o Concílio, comungando e venerando a memória, primeiramente, da gloriosa sempre Virgem Maria, de São José, que foi introduzido mais recentemente, pela sua união com Maria. Antes era o cânon romano que evocava São José. Agora, recentemente, já nos nossos dias, o missal que temos em uso não tem lá o São José nas orações eucarísticas. Em alguns missais já aparece escrito à mão para que não nos esqueçamos, e faz muito jeito às vezes. Hoje não, a Igreja não quer que se reze a Nossa Senhora sem invocarmos o São José. Daí que há por aí algumas pessoas que louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria Santíssima, e de vez em quando ouço dizer isso, eu e São José, seu castíssimo esposo. Ora bem, não está longe daquilo que é a fé da Igreja, que é juntar na oração aquilo que o sacramento uniu. E não separa o homem, o que Deus uniu. E a Virgem Maria é a esposa de São José. Portanto, a gloriosa sempre Virgem Maria, São José, os santos apóstolos, os alicerces da Igreja, os mártires e de todos os santos. É isso que nós rezamos. Seguidamente, o Concílio retoma o assunto do culto mariano e dedica todo o capítulo 8º à bem-aventurada Virgem Maria, no mistério de Cristo e da Igreja, e explica que o Sagrado Concílio, ao expor a doutrina acerca da Igreja, na qual o Divino Redentor realiza a salvação, pretende esclarecer cuidadosamente não só o papel da Virgem Santíssima no mistério do Verbo encarnado e do corpo místico, mas também os deveres dos homens resgatados para com a Mãe de Deus, Mãe de Cristo e Mãe dos homens, sobretudo dos fiéis. Explica também a natureza e o fundamento do culto mariano, porque é que ele está presente no culto cristão. Exaltada por graça do Senhor e colocada logo a seguir a seu Filho acima de todos os anjos e homens, Maria, que como Mãe Santíssima de Deus tomou parte nos mistérios de Cristo, é com razão venerada pela Igreja com culto especial. E, na verdade, a Santíssima Virgem é, desde os tempos mais antigos, honrada com o título de Mãe de Deus. E sob a sua proteção se acolhem os fiéis em todos os perigos e necessidades. Foi sobretudo a partir do Concílio de Éfeso que o culto do povo de Deus para com Maria cresceu admiravelmente na veneração e no amor, na invocação e na imitação, segundo as suas proféticas palavras, palavras de Maria: todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso realizou em mim grandes coisas. Foi porque ele realizou nela grandes coisas, e ela é figura da Igreja na qual ele realiza grandes coisas, por este motivo a Igreja, ao fazer memória dessas grandes coisas, dessa obra da redenção humana, evoca Maria para tomar consciência daquilo que a Igreja é. Este culto, tal como sempre existiu na Igreja, embora inteiramente singular, único, difere essencialmente do culto de adoração que se presta por igual ao Verbo encarnado, ao Pai e ao Espírito Santo, e favorece-o poderosamente. Na verdade, as várias formas de piedade para com a Mãe de Deus, aprovadas pela Igreja, dentro dos limites da sã e reta doutrina, segundo os diversos tempos e lugares, e de acordo com a índole e o modo de ser dos fiéis, têm a virtude de fazer com que, honrando a Mãe, melhor se conheça, ame e glorifique o Filho, por quem tudo existe, e também melhor se cumpram os seus mandamentos. Por este motivo, o Concílio recomenda a todos os filhos da Igreja que fomentem generosamente o culto da Santíssima Virgem, sobretudo o culto litúrgico, que tenham em grande estima as práticas e exercícios de piedade para com ela, aprovados no decorrer dos séculos pelo Magistério, e que mantenham fielmente tudo aquilo que no passado foi decretado acerca do culto das imagens de Cristo, da Virgem Maria e dos santos. Indo mais adiante, a doutrina, porque é que nós estamos a levantar estes problemas, podemos pensar nós? Não serão raciocínios que nós agora queremos fazer ao levantar estes problemas? Não são, não. A doutrina conciliar sobre o culto mariano não altera em nada a fé da Igreja. Não está em causa a fé. Em todo caso, a formulação da fé, porque a Igreja, quando toca nos textos, vai recorrer à fé para se segurar. E quando toca na fé, se é que se pode tocar na fé, na formulação da fé, vai assegurar-se com os textos. Em que é que nós acreditamos? E a resposta é naquilo que rezamos. Como devemos rezar? Devemos rezar conforme acreditamos. E é assim que a Igreja se entende nestas coisas. Ora, neste caso do culto mariano, não há, portanto, alteração, mas há um processo de fé em crescimento. E a Igreja pretende esclarecer as diferenças e as relações entre o culto cristão e o culto mariano. Há muitos irmãos nossos cristãos, por exemplo, os nossos irmãos protestantes, escandalizam-se com o modo como nós praticamos o nosso culto mariano, porque tem características de culto a Deus e não é a mesma coisa. Mas as manifestações, por vezes, confundem e dão a entender outras coisas. E daí que o Concílio se tenha debruçado sobre isso e nós estejamos a refletir isto, neste local tão mariano. Terminado o Concílio e com a reforma da liturgia já adiantada, o Papa Beato Paulo VI sentiu o dever de publicar uma exortação apostólica à qual deu o nome de Mariales Cultus, culto mariano. Está datada de 2 de fevereiro de 1974. Situava-se no contexto da reforma da liturgia pedida pelo Concílio e destinava-se à reta ordenação e desenvolvimento do culto mariano. Parece que faltava qualquer coisa no sentir da Igreja. Na introdução, o Papa explica-se: esforçamo-nos constantemente por dar incremento ao culto mariano, não apenas com o intuito de interpretar o sentir da Igreja e o nosso pendor pessoal, mas também porque ele se insere, qual parte nobilíssima, no contexto daquele culto sagrado em que vem confluir o ponto mais alto da sapiência e o vértice da religião e que, por conseguinte, é dever primário do povo de Deus. O culto mariano, dever primário do povo de Deus. Introduzimos aqui, até para que aqueles que estão com um bocado de sono, despertem o novo ardor. Introduzimos aqui um inciso para relacionar a nossa temática com a mensagem de Fátima neste ano do centenário das aparições. Porque há aqui umas coisas interessantes. No cinquentenário, portanto há 50 anos, justamente no dia 13 de maio de 67, dia em que o Papa Beato Paulo VI veio a Fátima, a irmã Lúcia escreveu ao Papa, que dizia ela: suplico a vossa santidade se digne intensificar a reza do terço, sendo possível dispor que nos domingos e dias santos, em todas as capelas, igrejas e capelas públicas e semipúblicas, onde não haja missa vespertina, se reze o terço diante do Santíssimo exposto, terminando com a bênção, em espírito de reparação, adoração e súplica. Há um desenvolvimento, há um crescendo na preocupação da irmã Lúcia pelo pedido que Nossa Senhora lhe tinha feito. Nossa Senhora insistia na reza do terço e ela sentia-se obrigada, porque tinha ficado para isso, os primos já tinham ido, já tinham cumprido a sua missão, ela sentia que era a sua missão insistir junto de quem tinha autoridade na Igreja para fazer desenvolver o terço, a oração do terço. E ela aproveita aqui uma ideia muito interessante. Claro que ela sabe distinguir as coisas e diz nos domingos e nos dias santos, os sábados, onde não haja missa vespertina, na altura poucas missas vespertinas havia, se rezasse o terço diante do Santíssimo exposto. Na altura era assim que se consideravam as coisas. A reforma litúrgica ainda não estava devidamente implantada. Nesta altura, muitos textos, nesta altura, aliás, os textos eram todos em latim ainda, em 67. Pelo conseguinte, ainda não havia uma participação como há hoje. Os contextos são diferentes. A esta cartinha, que ela escreveu nesse mesmo dia, que chegou a Roma depois do Papa lá estar, claro, ela não obteve resposta. 2 anos mais tarde, também era um bocadinho teimosa, volta ao mesmo assunto com uma nova proposta. Quanto desejo, Santíssimo Padre, que a reza do Santo Rosário ou Terço, conjuntamente com a exposição, adoração e bênção do Santíssimo, seja declarada oração litúrgica. Introduz aqui este elemento, que queria que fosse oração litúrgica, visto que ela é a mesma oração litúrgica que faz parte do santo sacrifício da missa e ofício divino. E depois faz uma grande descrição. Não sei se algumas coisas que vêm na Mariales Cultus de Paulo VI não são movidas por estas iniciativas que a irmã Lúcia tem. Não sabemos, não é? De qualquer maneira, sabemos que ele não era indiferente a estas coisas. Também não obteve resposta. A Santa Igreja é muito lenta nas respostas. É como as mulheres, não é? É um elogio às mulheres. As mulheres não ficam grávidas num dia e dão à luz no outro, pois não? Ah, é preciso dar tempo a que a criança gerada cresça e esteja em condições de nascer. É assim que a Igreja procede. Para essa ideia, sim senhor, agora vamos amadurecer a ideia, e quando a ideia tiver um corpo suficientemente capaz de poder nascer e não ter que ir para a incubadora, então... Está bem? Estão mais calmas as senhoras? Portanto, que seja declarada a oração litúrgica. Ah, também não teve resposta a isto, e depois voltou a insistir. Ela escreve uma longa carta ao Santo Padre e depois diz: aproveitando a oportunidade, peço humildemente licença para renovar junto de vossa santidade o pedido para que a oração do Rosário e Terço sejam declarada oração litúrgica, porque é oração bíblica, toda ela faz parte da Sagrada Liturgia, as fórmulas de que se compõe foram-nos ensinadas pelo céu, ela faz referência às aparições, e depois a Sagrada Liturgia Eucarística é a que se torna mais acessível a todos e pelos mistérios da nossa redenção, que nos recorda melhor, que ela nos recorda e que melhor conserva a fé nas almas. Também este pedido não teve resposta. Mas, entretanto, o Santo Padre preparava uma resposta na exortação apostólica, logo que tomou conhecimento desta exortação apostólica, portanto, a Mariales Cultus. Logo que ela teve conhecimento disso, escreveu ao Papa: aproveito a oportunidade. Ela diz umas coisas, mas ela escreve é para aquilo. Mas depois diz umas coisas para dizer: aproveito a oportunidade. Enfim, para não ser tão incómodo, não é? Está sempre a repetir a mesma coisa. Dá umas notícias e depois diz: aproveito a oportunidade para agradecer a vossa santidade a exortação sobre o culto da Virgem Maria, Mãe de Deus. É toda ela maravilhosa, sobretudo a parte que trata do Santo Rosário. Mas falta-me ainda a graça de ver essa sublime oração elevada à categoria de oração litúrgica. Volta sempre ao assunto. Mas confio em Deus e na pessoa daquele que o representa. Ele não toca mais no assunto. Bom. Esta preocupação da vidente de Fátima está também muito presente na sua correspondência com leigos, como se pode ver numa carta a um senhor Oscar Stierlin. Não tive tempo de me informar quem era este senhor, ela correspondia-se com muita gente. Recebi a sua carta e venho responder às suas perguntas. A oração principal da Igreja Católica é a oração litúrgica da Eucaristia e do ofício divino, breviário. Ela sabia bem estas coisas. Tanto na oração litúrgica da Eucaristia como na do ofício divino, há para cada dia uma fórmula de oração própria. A oração do Santo Rosário é uma oração bíblica que também faz parte da oração litúrgica. Ela, olha, já que o Papa não declara, ela foi declarando. foi declarando. E então dá conselhos a este senhor que compre os livros e que reze os textos que estão no missal e na liturgia. Olha lá, vai explicando ao senhor. Isto é de 1980 ainda. Um bispo polaco, Dom Piotr, auxiliar de Tarnow, na Polónia, perguntou-lhe: a irmã das revelações de Fátima não mudou a sua opinião sobre o valor do rosário na época atual da humanidade? Ainda está naquele tempo? Não evolui nada? E a irmã respondeu-lhe: não mudei, porque o valor da oração do rosário, assim como da oração litúrgica, da qual a oração do rosário é a parte integral, está em Cristo, que não muda. Portanto, ela não muda de ideias. Toda a oração do rosário, como a oração litúrgica, se referem e se dirigem às três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Depois faz-lhe uma longa catequese para explicar como é que isso acontece. Para mim, todo o valor da nossa oração está na nossa união com Cristo e nele com a Santíssima Trindade. Por isso, toda a nossa oração, dirigida a Maria, é dirigida a Deus, porque ela é o templo vivo de Deus, que nela habita, trino em pessoas. Para mim, tudo isto é maravilhoso e constitui para todos nós um grande ponto de meditação que nos eleva na contemplação de Deus e dos seus mistérios realizados através de Maria. Com razão, muito bem diz Sua Santidade João Paulo II: o rosário é a minha oração predileta. Ela já começa a citar o Santo Padre João Paulo II. Na sua correspondência com o Papa João Paulo II, encontramos o mesmo pedido: aproveito a oportunidade para recordar a Vossa Santidade o meu humilde pedido para que a oração do rosário seja elevada à categoria de oração litúrgica. Não é só para dar-lhe mais importância, nem porque diante de Deus tenha mais valor, porque eu creio que o valor da nossa oração está na nossa união com Cristo, que ora em nós e por nós, com Maria, sua e nossa mãe. Mas é também para que não se possa continuar a tirar ao povo a devoção e a fé no valor da oração do rosário, dizendo que não é oração litúrgica, que por isso se não deve rezá-la diante do Santíssimo, diminuindo o valor e a importância. Naquela altura começava-se a dizer que não é tudo oração litúrgica. O texto não é oração litúrgica, e é por isso que ela queria que o texto fosse declarado oração litúrgica. O rosário, diz ela, é a oração mais acessível a todos. E a maior parte das pessoas que não assistem à oração litúrgica, se não rezam o terço, afastam-se de Deus. Sempre que rezamos a Ave Maria, celebramos este mistério de louvor à Trindade. Saudamos a Maria porque o Senhor está com ela, fazendo dela o seu sacrário e o seu templo. Assim, este nosso louvor é um louvor à Trindade, que transformou Maria no seu sacrário e no seu templo. E não será, assim, este nosso louvor dirigido a Deus uma verdadeira liturgia, recordando este mistério da sua vinda até nós, transformando-nos em templos vivos da sua morada? Esta carta é de 82. No ano seguinte, voltou a pedir que a oração do Santo Rosário seja considerada oração litúrgica, visto que toda ela é composta de orações bíblicas, compostas pelo próprio Deus e de inspiração divina. 93. Terminamos este inciso para vermos como na própria Igreja há esta preocupação, e a irmã Lúcia teve esta preocupação. No fundo, é a relação do culto mariano com o culto propriamente dito cristão. Eu fui-lhe explicando, e penso que ela que terá compreendido, que havia todas as razões para que o terço não fosse declarado pela Igreja como oração litúrgica, porque a oração litúrgica requer um ritual. Todas as celebrações litúrgicas têm um ritual. Ora, impor um ritual à oração do terço era complicar a oração do terço. Depois era a questão dos ministros que presidem, que rezam, mas, enfim, a Igreja podia lhe ter dado uma outra volta, mas iria complicar. Não sei se foi por isso ela começou a desistir desta insistência e, a partir de 93, já não insiste. E isso que ela tinha uma grande confiança já nesta altura com o Santo Padre. Terminado este inciso, voltamos ao nosso tema, que é a nossa preocupação, é a mesma preocupação da Vidente de Fátima, mas formulada de um outro modo. O Beato Paulo VI situa o culto mariano no culto cristão e convida a orientar a atenção para a liturgia profundamente renovada. A reforma do calendário da liturgia romana permitiu que nela fosse inserida, de maneira mais orgânica e com uma ligação mais íntima, a memória da Mãe no ciclo anual dos mistérios de Cristo. O Advento recorda com frequência a bem-aventurada Virgem Maria e faz com que este período deva ser considerado como um tempo particularmente adequado para o culto da Mãe de Deus. Nós, quando pensamos no culto mariano, pensamos logo no mês de maio, pensamos no terço. Devemos superar estas ideias que, sendo verdadeiras, são limitadoras. Limitam muito. O tempo do Advento é o verdadeiro tempo mariano da liturgia. O tempo do Natal constitui uma memória continuada da maternidade divina, virginal e salvífica, daquela cuja intemerata virgindade deu a este mundo Salvador. A Anunciação do Senhor, no 25 de março, celebra a encarnação do Verbo, conjuntamente festa de Cristo e festa de Maria. As solenidades da Imaculada Conceição, da Maternidade Divina, da Anunciação do Anjo e da Assunção ao Céu celebram as principais verdades dogmáticas que se referem à humilde serva do Senhor. Há ainda outras celebrações marianas relacionadas com eventos salvíficos: a Natividade de Nossa Senhora, 8 de setembro, a Visitação, a 31 de maio, a Memória de Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro, está na continuação da Exaltação da Santa Cruz, portanto, a união de Cristo com a união de Maria com Cristo. Outras celebrações estão mais ligadas a motivos de culto local. É o caso do 11 de fevereiro, com a Nossa Senhora de Lourdes. É o caso do 5 de agosto, na dedicação da Basílica de Santa Maria Maior em Roma. O caso de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio, que recentemente foi estendida a toda a Igreja, que até há poucos anos era celebrado, a memória era só celebrada em Fátima e em Portugal, mas que agora é uma memória facultativa para toda a Igreja. Por causa da importância que o acontecimento de Fátima tem para toda a Igreja, as celebrações marianas vão acompanhando essa evolução. Nós dizemos muita gente em Fátima, pois muita gente, e o acontecimento de Fátima leva a que a celebração passe fronteiras e a memória seja celebrada também noutros lugares. Outras celebrações estendem-se a algumas devoções locais que obtiveram também grande difusão na Igreja. É o caso de Nossa Senhora do Carmo, é o caso de Nossa Senhora do Rosário, a Senhora do Rosário é 7 de outubro, a Senhora do Carmo é 16 de julho, é o caso da apresentação de Nossa Senhora, 21 de novembro, é o caso do primeiro do sábado após o segundo domingo do Pentecostes, o Imaculado Coração da Virgem Santa Maria. A estas festas do calendário romano devem acrescentar-se as celebrações dos calendários particulares, que são muitas essas celebrações, e a celebração de Santa Maria no sábado. E depois as referências que se fazem em cada dia na oração eucarística e no ofício divino a Nossa Senhora. Está sempre presente, não só ao longo do ano, como em cada Eucaristia e em cada celebração das horas. Além das festas marianas, a Igreja faz memória da Virgem Maria nas orações eucarísticas e, diariamente, esta evocação, colocada no coração da missa, deve ser considerada como forma particularmente expressiva do culto que a Igreja tributa à Virgem Maria. Os textos do missal abundam em temas marianos. A liturgia das horas associa aos seus louvores a piedade para com a Mãe do Senhor, sobretudo nos hinos, nas antífonas e nas preces, no Magnificat de cada dia. A exortação apostólica enumera muitas destas novidades e resume: desejamos acentuar bem isto. O culto que a Igreja Universal tributa hoje à Santíssima Virgem é derivação, prolongamento e acréscimo incessante daquele mesmo culto que a Igreja de todos os tempos lhe rendeu, com escrupuloso estudo da verdade, para com uma sempre e com uma sempre vigilante nobreza de formas. Da tradição perene, viva, em virtude da presença ininterrupta do Espírito e do contínuo dar ouvidos à palavra, a Igreja do nosso tempo extrai motivações, argumentos e estímulo para o culto que presta à bem-aventurada Virgem Maria. E a própria liturgia, que recebe do magistério aprovação e alento, é a expressão altíssima e documento probatório dessa mesma tradição viva. Muito bem. E agora vamos resumir um pouco as características da espiritualidade mariana. A Virgem Maria é modelo, exemplo e a própria realização do culto. Quem realiza o culto? Ah, é a Igreja. A Igreja, corpo de Cristo. O verdadeiro liturgo, aquele que preside cada celebração, é Jesus Cristo. E a sua palavra, os seus olhos, os seus movimentos, são através do seu corpo, que é a Igreja. E nesta Igreja nós distinguimos a cabeça que preside, distinguimos nessa cabeça a boca que proclama a palavra de Deus, os ouvidos que escutam essa palavra de Deus e que guardam no coração. Maria começa a entrar aqui como a Igreja em plenitude. Por isso, recordar Maria é importante para entendermos o que faz a Igreja. A sua presença, a presença de Maria, está relacionada com a presença trinitária e com a Igreja Celeste. Assim como Cristo é o orante na realização da liturgia, assim a Virgem Maria é a atitude espiritual com que a Igreja deve celebrar e viver os divinos mistérios. Já começamos a entrar no sério. Atitude espiritual com que a Igreja deve celebrar e viver os divinos mistérios. As imagens estão lá, as imagens de Cristo crucificado, que é requerida para a celebração da missa, e as imagens de Nossa Senhora e dos santos estão lá a fazer serviço. Estão lá a fazer serviço na Igreja. Recorda-nos alguma coisa, os mistérios celebrados. O modelo da Virgem Maria é na ordem da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo, ou seja, aquelas disposições interiores com que a mesma Igreja o invoca e por meio dele presta culto a Deus Pai. O Catecismo da Igreja Católica apresenta a Virgem Maria nesta perspectiva. Maria é a orante perfeita, figura da Igreja. Quando lhe oramos, aderimos com ela ao desígnio do Pai, que envia o seu Filho para salvar todos os homens. Como discípulo amado, nós acolhemos em nossa casa a Mãe de Jesus, que se tornou mãe de todos os viventes. Podemos orar com ela e orar-lhe a ela. A oração da Igreja é como que sustentada pela oração de Maria. E ainda, em virtude da sua singular cooperação com a ação do Espírito Santo, a Igreja gosta de orar em comunhão com a Virgem Maria para enaltecer com ela as grandes coisas que Deus nela realizou e para lhe confiar súplicas e louvores. É do Catecismo da Igreja Católica. A espiritualidade da liturgia mariana tem as seguintes características bem definidas na Marialis Cultus. Primeiro, Virgem que sabe ouvir. A Igreja precisa deste saber ouvir, saber escutar. Israel, que te pede o Senhor teu Deus? Que me escutes. Onde é que a Virgem Maria começou a atuar? Na escuta. O anjo apareceu, ela ouviu e guardou no seu coração. Maria é a Virgem que sabe ouvir, que acolhe a palavra de Deus com fé. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A liturgia é a obra de Deus em nós. Nós andamos muito preocupados em fazer coisas na liturgia. Gostei muito da celebração papal. Viram como aquilo era tudo tão simples no presbitério? Parecia que ninguém se movia. Onde houve assim um pouco mais confusão foi nos abraços, a um certo momento, em que os que representavam os pastorinhos e aquelas pessoas mais o abraçaram. Foi ali que houve um bocadinho assim de coisa, mas, enfim, de resto foi muito sereno. Parecia que era Jesus Cristo, parecia que era Nossa Senhora que estava ali a rezar. Muito bonito. É este saber ouvir, é a primeira atitude de Maria, é a primeira atitude da Igreja, é uma coisa que nos faz muita falta nas nossas celebrações, ouvir. Escutar o Senhor. Claro que para isso é preciso que alguém fale. Para que alguém escute, é preciso que alguém fale. E os nossos leitores não estão muito habituados a falar. Estão habituados a ler o livro de qualquer maneira, à espera do palavra do Senhor, que quer dizer acabou. Não é nada disso. É preciso saber dizer o que vai no coração de Deus. Eu disse a algum meio de comunicação social, não sei o que é que eles vão utilizar, como é que eles vão utilizar isso, mas assim como para irmos à comunhão, o Catecismo ensinava-nos que devíamos confessar-nos, não é? Nenhum de nós vai comungar em pecado. Não está na nossa consciência isso. Eu penso que nenhum leitor, a começar pelo padre, ou pelo que lê o Evangelho, até aos outros, que vão proclamar a palavra, que vão cantar o salmo, o deveriam fazer, se não em estado de graça, como para ir à comunhão, porque o mistério é o mesmo. É a configuração plena com Cristo. Não havendo essa configuração, não deve haver comunhão e é um serviço mal feito da proclamação da palavra. A Igreja é confrontada com este modelo, sobretudo nas celebrações litúrgicas. A escuta com fé, o escutar com fé, o acolher, o proclamar, o venerar a palavra de Deus, o distribuí-la aos fiéis como o pão da vida. À luz da mesma palavra, a Igreja lê os sinais dos tempos, interpreta e vive os acontecimentos da história. Outra característica desta espiritualidade mariana é a Virgem dada à oração. A oração começa pela proclamação da palavra. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Muito bem. E ela respondeu: Eis a serva do Senhor. Há aqui um diálogo. que é muito importante, ao diálogo, ou seja, à nossa resposta a Deus na oração, nós chamamos-lhe oração. Mas a primeira parte da oração, digamos, a oração mais importante, é a palavra de Deus que nos é dirigida. Nós estamos habituados a chamar oração àquilo que nós dizemos em resposta à palavra de Deus. Assim, no caso da missa, vejam, toda a liturgia da palavra é uma oração. E nós chamamos leitura e depois chamamos salmo. O salmo é a nossa resposta à leitura. E este diálogo, Deus fala e a Igreja responde, é uma escola de oração. É uma escola onde se aprende a falar com Deus, escutando-o e respondendo-lhe. Faça-se em mim segundo a tua palavra, aquela palavra que lhe foi dirigida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então está? Então se está, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria dada à oração. Ela aparece como modelo de oração também no Magnificat, a oração por excelência de Maria, que se torna a oração da Igreja em cada dia, nas vésperas. A Igreja em oração aparece também em Caná, onde obteve um efeito de graça. Jesus, ao realizar o primeiro dos seus sinais, confirmou os discípulos na fé. Virgem dada à oração. Pede aquilo que o Senhor oferece. Ele não foi lá para comer e para beber. E é pela prece da mãe que ele salva aquele casamento. A festa do casamento, melhor dito. A última nota biográfica de Maria apresenta-a em oração com os apóstolos. Perseveravam unânimes na oração juntamente com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. À imagem da Virgem Maria, a Igreja é convidada à oração contínua, na qual apresenta ao Pai as necessidades dos seus filhos e louva o Senhor sem cessar e intercede pela salvação de todo o mundo. Virgem dada à oração. Maria, modelo da Igreja. Depois, a Virgem Mãe é outra característica da Virgem Maria, também no culto. A Igreja realiza a sua maternidade mediante a sua liturgia. Maria é a Virgem Mãe que, pela sua fé e obediência, gerou o Filho de Deus Pai por obra e graça do Espírito Santo. Esta maternidade é modelo da Igreja que se torna mãe no batismo, que gera para a vida os filhos concebidos pela ação do Espírito Santo e nascidos de Deus. E assim a Igreja prolonga no sacramento do batismo a maternidade virginal de Maria. O que Deus realizou na Imaculada Conceição, Deus realiza-o na Igreja mediante o batismo. E assim somos configurados com Maria. Tudo em atenção aos méritos da paixão de Cristo, sempre. Ela foi preservada, do pecado original, gerada, imaculada, em atenção aos méritos futuros da paixão de seu filho. Outra característica é a Virgem oferente. Na apresentação de Jesus no templo, a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, descobriu um mistério relativo à história da salvação, a continuidade da oferta fundamental que o Verbo encarnado fez ao Pai ao entrar no mundo. Simeão, ao saudar no menino a luz que vem iluminar as nações e a glória de Israel, reconhecia nele o Messias, o Salvador de todos. As palavras de Simeão, as quais uniam numa única profecia o filho e a mãe, verificaram-se no Calvário, onde Cristo se ofereceu a Deus e onde Maria esteve de pé, junto à cruz, sofrendo e oferecendo-se com o seu filho. Para perpetuar o sacrifício da cruz, o Divino Salvador instituiu o sacrifício da Eucaristia e confiou-o à Igreja, a qual, sobretudo aos domingos, convoca os fiéis para celebrar a Páscoa do Senhor em comunhão com os santos do céu e, em primeiro lugar, com a bem-aventurada Virgem Maria, que está sempre presente na Igreja orante, para, com ela, oferecer-se ao Pai. Maria é também, outra característica, mestra de vida espiritual. A exemplaridade da Virgem Maria no exercício do culto divino torna-a mestra de vida espiritual. Os fiéis olham para Maria e procuram fazer da sua vida um culto a Deus e do seu culto um compromisso de vida. Maria é modelo daquele culto que consiste em fazer da própria vida uma oferenda a Deus. O sim de Maria é para todos os cristãos lição e exemplo para fazerem da obediência à vontade do Pai o caminho e o meio da própria santificação. E aqui posso meter mais um inciso, um testemunho acerca da irmã Lúcia. Nós sabemos, na primeira aparição, que Nossa Senhora lhes pediu se ela, se eles, os três, estavam dispostos a aceitar tudo aquilo que Deus lhes enviasse. E eles disseram sim. E depois, ao longo da vida, todas as reações dela, porque ela era muito primária, a primeira reação era um não. Normal, a princípio, era... Pensemos, por exemplo, quando lhes foi proposto pelo Bispo de Leiria ela ir para um colégio, porque corria perigos, era uma adolescente já, enfim, corria vários perigos por causa das dificuldades políticas, da perseguição à Igreja. Pensemos no maltrato que davam, por exemplo, aos bispos. Portanto, e foi o Bispo... considerou que era bom ela sair de cá. Pronto, sair por sair, ela queria ir para onde ela gostava. Tinha lá, já tinha umas pessoas amigas que a queriam, que a recebiam, e com muito gosto. Portanto, ela reagiu, não. E aí acontece, Deus também nos assiste com as graças que nós precisamos, a sétima aparição. Ela pediu que viessem os 6 meses seguidos e depois viria uma sétima vez. Essa é a sétima vez, encontra-se descrito lá nos escritos dela, essa sétima vez foi quando ela, revoltada, porque não queria ir para o colégio, para o Porto, para as Irmãs Doroteias, veio, foi à missa, à igreja paroquial e depois passou pela capelinha. Pela capelinha, enfim, por lugar... Para rezar, para desabafar com Nossa Senhora, porque ela estava revoltada. E ela sentiu a mão da mãe e a voz. Obedece ao bispo. Só isto. E ela ficou toda tranquila. A partir daí, já não teve mais resistência nenhuma. E aprendeu a lição. Daí para a frente, sempre que a sua natureza lhe dizia não... Ela logo a seguir dizia, mas eu tenho um compromisso. Na primeira aparição eu disse sim. É o sim de Maria. E eu conhecia ainda nesta situação. Quando ela era contrariada, mas eu disse que sim, tem de ser. E a comunidade verificava isto muitas vezes. Quando ela era contrariada e queria reagir, ela parava logo e disse, mas eu disse que sim, tem de ser. E isso acontecia, por exemplo, com a médica, que, enfim, tinha a sua perspectiva, não é? E ela nem sempre estava de acordo com as prescrições da médica, não é? Mas, num segundo momento, pensava logo, tem que obedecer à médica como ao sacerdote, e, portanto, como a Deus. É a mesma obediência. E o sim, o sim. Isto a propósito da mestra de vida espiritual. Nós dizemos sim a Deus... quando alguém enviado por Deus nos interpela. A Virgem Maria e a Igreja, outra característica. Já ouvimos uma união indissolúvel entre a Virgem Maria e a Igreja, e esta é uma característica da espiritualidade mariana. A Igreja procura traduzir as múltiplas relações que a unem a Maria. Como? Em veneração profunda, quando reflete na dignidade da Virgem Santíssima, que por obra do Espírito Santo se tornou mãe do Verbo encarnado. Por obra do Espírito Santo. Nós tendemos a valorizar como aquela mulher valorizou ao ver a obra de Jesus, como ele falava, como ele fazia. Como é? Felizes os peitos que te amamentaram. Muito bem. Nós valorizamos o que nós fazemos, o que é nosso. Mas, nesta espiritualidade mariana, o importante é valorizar a obra que Deus realiza em nós. A Igreja venera Maria com uma veneração profunda, porque com ela, com Maria, reconhece a obra de Deus nela. É a obra que Deus realiza nela. Se eu estiver distraído durante a consagração, e isso já aconteceu algumas vezes, eu ficar assim, mas consagrei ou não consagrei? Eu olhava para o povo está a correr bem. Ninguém estranhou. Se eu me distrair, o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está lá. E isto é muito importante, esta consciência de que o Espírito Santo é que realiza. Esteja eu atento ou distraído. Claro que se eu estiver distraído, estou a inutilizar-me, não é? Simplesmente a inutilizar-me. Ninguém gosta de ser inútil, não é? Bom. A Igreja venera Maria com uma veneração profunda. Em amor ardente, quando considera a maternidade espiritual de Maria para com todos os membros do corpo de Cristo. Amor ardente. Ela é mãe verdadeiramente. Que prefere salvar que o filho se salve a ser cortado a meio como a outra que não era mãe queria. A Igreja ama a Virgem Maria com amor ardente, amor semelhante ao dela, mãe. Em invocação confiante, quando a experimenta a necessidade de intercessão da sua advogada e auxiliadora. Invocação confiante. A Igreja acredita que quando invoca, alcança. Não tenham vinho. Não é preciso muitas explicações. Ela exerceu a maternidade indicando a necessidade. E ele, que foi ali para abençoar aqueles noivos, fez o milagre. A Igreja venera Maria em serviço amoroso, quando descobre na humildade a serva do Senhor, a Rainha da Misericórdia e a Mãe da Graça. Em imitação ativa, quando contempla a santidade e as virtudes da cheia de graça. Em admiração comovida, quando vê nela o que ela deseja e espera ser. Em estudo atento, quando vislumbra na cooperação do Redentor a realização profética do seu futuro. Estudo atento. Finalmente, e vamos concluir, a Mãe de Cristo resplandece nas ações litúrgicas como exemplo de virtudes e cooperadora fiel na obra da redenção. Para exprimir a exemplaridade da Virgem Santa Maria, a liturgia utiliza vários termos. Exemplo, principalmente quando quer salientar a sua santidade e apresentá-la aos fiéis como serva fiel do Senhor e perfeita discípula de Cristo. Exemplo. Parece muitas vezes, na nossa oração, ela é exemplo. É também figura para indicar que a vida e a atitude de Maria prefiguram a vida da Igreja e guia os seus passos no caminho da fé e do seguimento do Senhor. É a figura, olhando para ela, sabemos por onde devemos caminhar, como devemos caminhar. E depois é a imagem. A Virgem Maria é a imagem, para sublinhar que em Maria, já plenamente configurada com o seu Filho, a Igreja a contempla o que toda a Igreja contempla nela, o que toda ela, a Igreja, deseja e espera ser. E assim a Igreja vai realizando a sua união com a Virgem Maria mediante as celebrações da liturgia.